livros. Eu acho que eles não estavam, eu já dei a volta à sala. Posso ver outra vez?
Muito bom dia a todos e a todas as senhoras deputadas. Nós vamos dar início à nossa reunião de hoje, em que o primeiro ponto da nossa ordem de trabalhos será a audição ao Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Radiodifusão, José Faustino, e esta audição decorre no âmbito de um conjunto de audições que a nossa Comissão está a realizar a uma série de entidades e personalidades para se pronunciarem e nos darem alguns contributos e dissiparem algumas dúvidas dos diversos grupos parlamentares acerca das propostas de lei que estão a ser apreciadas do Governo relativas aos novos estatutos e contratos de concessão da RTP e RDP. A nossa grelha de tempos que nós selecionamos para estas audições é constituída por uma primeira ronda em que o Sr. Presidente tem direito a 8 minutos para fazer uma exposição inicial. Depois, cada grupo parlamentar terá 5 minutos para expor as suas observações e perguntas, e o Sr. Presidente terá 5 minutos para responder a cada um dos grupos parlamentares. Haverá uma segunda ronda, se for necessário, utilizá-la, de 3 minutos para cada grupo parlamentar, em que todos os grupos parlamentares fazem as perguntas e o Sr. Presidente responderá no fim com um tempo cumulativo correspondente ao número de intervenções. Ou seja, se todos os grupos parlamentares fizerem intervenção na segunda ronda, de 3 minutos, terá 15 minutos para responder em bloco no final. Sendo assim, vamos dar início então à nossa audição. Dou a palavra ao Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Radiodifusão. Tem 8 minutos para a sua intervenção inicial. Faz favor.
Então, muito bom dia a todas as senhoras e senhores deputados. Agradeço o convite que fizeram para ouvir a Associação Portuguesa de Radiodifusão e, ao mesmo tempo, mais uma vez, reafirmar a nossa disponibilidade para participar nestas e noutras circunstâncias, sempre que a Assembleia da República, esta Comissão, qualquer uma das senhoras ou senhores deputados que entendam, de nos ouvir e de nos consultar. Pois, como sabem, a Associação Portuguesa de Radiodifusão é, neste momento, a associação mais representativa da radiodifusão em Portugal e que, de facto, está ligada ao setor e bem ligada ao setor e conhece bem os problemas e, portanto, poderemos, com certeza, dar um contributo importante nessa matéria. Em relação àquilo que aqui nos traz, nós temos, por princípio, já há uma série de anos, de sugerir sempre na Assembleia da República e nas várias sedes onde participamos, que nunca se deve sair do assunto em causa. E aquilo que nos traz hoje aqui é alterar 3 diplomas que têm a ver com a questão do serviço público de rádio e televisão. É admissível que, como dizia o saudoso Dr. Magalhães Mota, que foi nosso advogado durante muitos anos, num documento legislativo, quando se fazem obras, pode-se aproveitar para fazer uma pequena reparação, uma omissão que estava, um erro que estava, não aproveitar essas obras para fazer obras profundas. Ou o documento precisa de umas grandes obras, e então tem que se fazer grandes obras, ou se incide sobre uma determinada coisa, essas obras devem incidir apenas sobre essa determinada coisa, e não sobre outras. Assim, no que diz respeito à questão da alteração da lei da rádio, o que nós sugerimos é que, por uma questão de coerência do diploma, percebe-se que a concessão do serviço público é de 16 anos, a própria lei da televisão já prevê também os 16 anos, todavia, há um pormenor que nós chamamos a atenção na última alteração da lei da rádio. As licenças aos operadores privados eram de 10 anos, passaram a 15 para acompanhar o mesmo nível do serviço público. O serviço público passou a 16. Então, se há alguma coisa a alterar, é o número 1 do artigo 27º, de 15 para 16 anos, portanto, para corrigir a situação. Portanto, a proposta de lei é alterar apenas um artigo. Nós propunhamos e sugerimos que se altere o outro para não ficar coxo. Pela mesma ordem de razões, na lei da televisão, no número 1 do artigo 22º, as concessões aos privados são de 15 anos, portanto, devem passar a 16, para não ficar, para ficar tudo equilibrado nos 16 anos. Sobre o estatuto da RTP, não temos grandes objeções nem questões a colocar. Apenas uma coisa que referia no ponto 1 e número 2 do artigo 3º, que é uma coisa que incomoda particularmente a nossa associação, que é a criação fictícia, não real, de novos mídia. Ora, não há novos mídia. Continua a haver, e nós damos alvíceras a quem os encontrar, que ainda não os encontramos. Há imprensa, rádio e televisão. Depois podem haver produções de conteúdos multimédia, pode haver interligação, por exemplo, pode haver televisão híbrida ou rádio híbrida. A televisão híbrida é do conhecimento de todos em Portugal, porque a RTP já começou com essas emissões, pode experimentar, portanto, isso. Híbrido mete 2 suportes e, portanto, isso é verdadeiramente uma utilização de um conteúdo multimédia, mas não há novos mídia. E no número 2 do artigo 3º fala-se de outros serviços de mídia. O estatuto, a lei, o contrato é de concessão de rádio e televisão. Não faz sentido outros serviços de mídia. Portanto, todas as formas híbrida, ou como mais gostam, de multimédia, que possam ser utilizadas em diversas plataformas, portanto, não acrescenta nada. Na nossa opinião, poderia ser retirado. Finalmente, e se calhar sem gastar os 8 minutos não vale a pena, Sei que tem havido outras pessoas por aqui que têm passado e que têm referido a questão da lei da rádio, a própria ERC fez sugestões. Nós somos completamente contra qualquer outra, só para reafirmar aquilo que disse no princípio, qualquer outra alteração que não seja aquela que está em causa ou porventura as tais incoerências que haja, penso no diploma, neste não há, e esta sugestão que fiz dos 16 anos. Em tudo o resto, pensamos que não acrescenta valor absolutamente nenhum, se tiverem curiosidade nisso, terei muito gosto em vos explicar porquê, assim o tempo permita, e lembro uma coisa que aprendi, curiosamente, com o grupo parlamentar do Partido Socialista, que tivemos uma lei péssima durante 10 anos e que dizia que era preciso deixar respirar as leis, era preciso tempo para elas respirarem. Ora, esta lei que foi alterada em 2010 ainda só tem 3 anos de respiração, é pouco. Portanto, é melhor não lhe mexermos muito para não estragarmos aquilo que foi feito. Tudo o resto, e no setor da rádio tem acontecido muito, muitas vezes isto. Quer-se melhorar, quer-se ajudar, eu costumo dizer que toda a gente gosta da rádio, toda a gente tem um grande amor pela rádio, mas por vezes a gente pede, por favor não façam nada pela rádio, deixem-se estar sossegados, porque ao fazer estragam. E portanto, o que aqui quero pedir aos grupos parlamentares é que deixem respirar esta lei e que apenas alterem aquilo que têm a alterar sobre a matéria que aqui estamos de facto a tratar. É aquilo que tenho a dizer para já, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Então vamos agora dar a palavra aos diversos grupos parlamentares, com 5 minutos para cada um. Começamos pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra a Sra. Deputada Cecília Honório. Faz favor, 5 minutos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Radiodifusão, cumprimentá-lo pela sua intervenção nesta comissão, não entendendo exatamente qual o âmbito de reduzir os assuntos àquilo que são e não abordar outros assuntos, eu corro o risco, consciente de nesta intervenção e no seu entendimento, abordar outros assuntos, porque nos parece que não é possível fazer esta discussão com seriedade, sem articular todas as peças da arquitetura que vai mudar o serviço público de rádio e o serviço público de televisão em Portugal. E, nesse sentido, algumas questões, retomo a sua intervenção, retomo o contrato de concessão, retomo as últimas notícias sobre o futuro dos trabalhadores da RTP, fará com as minhas questões, se entender, designá-las por outros assuntos, aquilo que entender. Deixar-lhe uma questão, nós temos ouvido inúmeras entidades, como bem sabe, algumas delas têm deixado alertas bastante preocupantes sobre o risco de fusão da rádio e da televisão e da quebra da autonomia e do esvaziamento do projeto da rádio, dando imagem de uma rádio submergida ou engolida pela televisão, com aspectos materiais mais concretos que têm a ver com a própria fusão tendencial das redações. E eu quero perguntar-lhe se considera que esse é um risco objetivo, real, agravado por este quadro legal, agravado sobretudo pela política de contração financeira, se no seu entendimento as condições para autonomia, independência, o projeto próprio da rádio se encontram plenamente salvaguardados. Depois, eu percebo que aqui disse, e é muito razoável, o quadro legal atual é recente, é preciso fazê-lo respirar, estou a reproduzir mais ou menos as suas palavras. É certo que nós temos uma certa tendência para avaliar, para alterar quadros legais sem fazermos pelo menos a avaliação séria do anterior, é verdade. Mas eu pergunto-lhe exatamente o que é que nos quis dizer. Ou seja, se nos quis dizer assim, não mexam, estejam quietos, vamos esperar, vamos avaliar, ou se nos disse, epá, pronto, mexe lá nos 16 anos e chega. Pergunto-lhe exatamente o que é que nos quis dizer com esta sua afirmação. E não deixo de lhe perguntar ainda, quer sobre a própria alteração do modelo de governança da RTP, qual é o seu entendimento, é uma das propostas de lei já agora que estamos a discutir neste processo de especialidade, se confia neste Conselho Geral Independente, se o considera garantia de desgovernamentalização, se considera que a governamentalização realmente existe e que ela contamina a própria rádio, nomeadamente, com qual é o seu entendimento sobre este modelo, sobre a rede de relações entre vários órgãos, não é? Que é aqui afetada com mais este Conselho Geral, e de alguma forma também, e assumindo eu que lhe iria falar dos assuntos que considerasse pertinentes, se estas últimas notícias de despedimento, que têm de ser decidida até maio, se o seu entendimento é que ele não põe em causa ou põe em causa a autonomia, a independência, a qualidade do serviço público, que é o debate que fazemos afinal no quadro destas propostas de lei e do contrato de concessão que também analisamos. Muito obrigada, senhores presidentes.
Muito obrigado, senhora deputada Cecília Honório. Senhor presidente, tem a palavra para responder.
Bom, eu, respondendo concretamente à sua pergunta, em termos práticos, é dizer, mexam lá nos 16 anos, portanto, no que é proposto na proposta de lei do Governo, e já agora acertem na outra também os 16 anos, não é? E provavelmente lá mais um artigo à frente, transitório, para depois a aplicação das licenças atuais, como é que funcionarão. É isso, mas da minha parte e da parte da APR, não entenda, nem a senhora deputada, nem dos seus colegas, que nos recusamos a falar sobre aquilo que for, portanto, temos muito gosto nisso, e quando entender, e sempre que quiser. A fusão do Serviço Público de Rádio e Televisão, eu vou-lhe dizer uma coisa para tranquilizar, penso, toda a gente. Eu peço, desculpa, para imodéstia, sou quase certeza a pessoa que mais escreve em Portugal sobre rádio. Provavelmente não vos chegará a todos, alguns não leem, mas sou de facto a pessoa que mais texto tem produzido sobre rádio. E há pouco tempo publiquei uma opinião, portanto escrevo sempre no boletim informativo da associação, não escrevo noutro sítio nenhum, é apenas aí, todas as semanas, e cheguei à conclusão, e a APR acompanhou-me nesse sentido, e até agora em todos os fóruns onde temos estado, não ouvi vozes discordantes, inclusivamente da parte do operador público, embora seja uma coisa muito grande, que a gente não percebe bem os níveis de envolvimento nas discussões, mas é daqui para o futuro impensável, é impossível pensar televisão sem pensar a rádio também. Rádio e televisão têm que começar a ser pensados em conjunto. Agora, tem razão, e permitirá que lhe diga, agrada-me essa conversa de haver preocupação com a rádio. Agora, penso que nestes três diplomas que aqui temos não se conseguirá resolver o problema. Agora, pode, basta lembrarmos que, como é que é, o contributo do audiovisual, de onde vai agora apenas viver o serviço público, era inicialmente a taxa de rádio, portanto, ela virou para ser a taxa do audiovisual. Eu penso que em sede orçamental de contratação ou qualquer coisa, que se poderá calcular, penso nestes diplomas, mas que se poderá calcular, que das verbas que o serviço público, o operador público, venha a beneficiar, haja sempre um mínimo percentual que se quantifique para a rádio. Portanto, eu estou convencido, e até porque nós propusemos, na consulta pública que foi feita, que os canais de rádio não tivessem publicidade. Havia essa proposta do lado do Governo e chegou-se a bom senso, para mim foi um consenso, bom senso, disse não existir. Para dar alguma tranquilidade à parte da rádio dentro do operador público, pronto, aos canais de rádio, digamos assim, e também por aquilo que vejo às senhoras e aos seus deputados, seria bom acautelar nessa parte, de facto, uma percentagem que garantidamente fosse para a rádio. Em relação ao Conselho Geral Independente, eu o que lhe posso dizer sobre isso é o seguinte. Eu acho que nós em Portugal temos uma tendência má, se me permite a sinceridade, para separar as ideias do dinheiro. Infelizmente, o malvado metal está sempre em todo o lado. A gente quer socorrer a toda a gente, quer dar de comer a quem tem fome, quer ajudar tudo, mas é preciso que haja dinheiro. E aqui, não é? E aqui o caso... Bom, a repartição, como ela é feita, esse é outro problema. Isso agora não entra aqui ao caso. Mas o problema aqui põe-se do seguinte forma. Este Conselho, que é esse Conselho Geral Independente, na leitura que eu faço do Estatuto, que também estão aqui em apreciação, é que divide um pouco as responsabilidades com a Assembleia Geral. Portanto, como é um acionista único, portanto, divide ali um bocado para dar a independência. Para não... é um esforço louvável, deve-se dizer isto. Portanto, deve-se dizer. Agora, o problema que aqui pode haver na governação do Serviço Público de Rádio e Televisão pode ser a conjugação, desde logo, começando ao contrário, pela ação e a capacidade de intervenção do Conselho de Administração, estando sujeito ao plano estratégico definido por este tal Conselho, mas também pelas orientações do acionista na parte financeira, tanto que remete para o Ministro das Finanças, não é? E para o plano estratégico, que é definido por este Conselho Geral Independente. Bom, isto pode causar problemas. Agora, sinceramente, o que nos parece é o seguinte, há aqui um risco, mas que vale a pena correr. Portanto, há sempre a tendência, não sei, os espanhóis dizem que não há bruxas, mas que... não acreditam nas bruxas, mas que as há. E as ingerências no serviço público, eu não acredito que haja, mas dizem que as há, não sei se há, se não há. Mas isso... Portanto, há aqui uma grande tentativa, há uma tentativa que eu acho que é de louvar da parte do Governo, há que dizer isto com frontalidade, e que espero que seja acarinhado pela Assembleia da República, no sentido de, pelo menos, dar um passo em frente de tentar melhorar isso. Ou seja, não há dúvida nenhuma que se o Conselho de Opinião nomeia duas pessoas, se a Assembleia da República, se não estou em erro, nomeia as outras duas. Quem é que... O Conselho de Opinião nomeia duas, e depois o Governo outras duas, pronto. E depois e os quatro vão cooptar outras duas, exatamente. Parece-me melhor do que o que está. Portanto, eu acho que é um risco que vale a pena correr, com toda a franqueza. Quer dizer, sinceramente, acho que vale a pena correr este risco. Não sei se respondi a tudo.
Muito obrigado. Haverá uma segunda, direito a uma segunda.
Ah, o expedimento. Ainda posso.
O tempo já esgotou, já ultrapassou. O tempo está quase a ser cronometrado.
Não, mas deixe-me só dizer uma coisa, Sr. Presidente. Os despedimentos preocupam sempre toda a gente. E desde logo, duas criaturas. O presidente do sindicato onde pertencem os trabalhadores e o presidente da Associação Patronal onde pertencem os trabalhadores. Eu sou o presidente da Associação Patronal, pelo menos do setor da rádio, claro que nos preocupa os despedimentos. É a maior tragédia no nosso país neste momento é o desemprego, como sabemos. Portanto, lamenta-se.
Muito bem, vamos passar à segunda intervenção desta ronda. Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, PSD. Tem a palavra a senhora deputada Ana Oliveira.
Obrigada, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. José Faustino, em representação da Associação Portuguesa de Radiodifusão. E queria, antes de mais, agradecer a vossa presença nesta comissão e agradecer os vossos contributos e as vossas opiniões relativamente a este debate na especialidade em torno do Serviço Público de Rádio e Televisão. A RTP é uma instituição de interesse nacional e todo o seu processo de desenvolvimento tem que pautar pela sua transparência e pela transparência da atividade. E pela clarificação das suas diretrizes, porque faz parte da sua responsabilidade enquanto serviço público de mídia exercer uma atividade clara e também aqui permitir a participação alargada de toda a sociedade. Por outro lado, devemos olhar para a RTP como um regulador da qualidade do mercado audiovisual e como um dinamizador de produção audiovisual independente e, claro, como promotor de Portugal no mundo. No que se refere ao serviço de rádio e televisão, o público tem hoje uma expectativa diferente, muito mais exigente, sendo por isso importante desenvolver uma comunicação muito mais estruturada, baseada sempre na transparência e na proximidade à sociedade. Relativamente ao novo modelo de financiamento da RTP, deixa de estar sujeito ao orçamento de Estado, o que, por consequência, leva a uma maior independência. E, além disso, os portugueses têm conhecimento da sua contribuição para o audiovisual, pois agora o cidadão sabe o que paga pelo serviço público de rádio e televisão. Neste sentido, perguntava qual a vossa opinião perante este novo paradigma de financiamento da RTP, assim como a vossa opinião sobre as medidas relativamente a esta transparência, proximidade e independência. Relativamente ao novo modelo de governo e, mais especificamente, ao Conselho Geral Independente, que já falou um pouco aqui, a supervisão do governo é transferida para o Conselho Geral Independente. Mas, apesar disso, o governo não se demite das suas funções. E cria, assim, condições apropriadas, sem riscos de governamentalização e de interferência política. Importa também referir a independência do Conselho Geral Independente está salvaguardada tanto pelos critérios de nomeação como pelos critérios de financiamento da RTP. Além disso, o Conselho Geral Independente começa a responder perante a Assembleia da República e não perante o Governo. Neste sentido, gostaria de saber também a vossa opinião relativamente a este assunto, ou seja, falar um pouco mais relativamente ao Conselho Geral Independente, relativamente à sua independência, à sua transparência e ao rigor da sua informação. E por agora ficava por aqui. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Oliveira. Tem a palavra o Sr. Presidente para responder.
Ora, muito bem. Em relação ao financiamento, de facto, as coisas ficam mais claras. São opções que eu acho que são positivas devido à situação que o país vive e tudo isso. Em teoria, não chocaria ninguém que o Estado pagasse do seu orçamento, se tivesse dinheiro, para ter o serviço público. Há aqui esta taxa que vem já do antigamente, do tempo em que se pagava a rádio, tudo isso. Eu acho que foi uma situação positiva, portanto, é uma situação engenhosa. Devo-lhe dizer, só que à parte só tenho pena, e sei que estou a ser gravado e filmado e tudo isso, devia-se ter aumentado um bocadinho mais na taxa para depois distribuir para o serviço das rádios fora do seu próprio serviço, portanto, porque o Estado também não tem dinheiro para apoiar as rádios, não é muito dinheiro, é para algumas iniciativas de serviço público, muita gente fala e tudo isso. Não quis deixar de dar este apontamento, mas também não me quero desviar do tema principal que eu próprio me condicionei. Mas, portanto, a medida é engenhosa, é compreensível, não vemos grande problema nisso, de facto. É uma situação transparente e clara e a RTP tem que se governar, o que vai levar, naturalmente, e tem a ver com a senhora deputada do Bloco de Esquerda, a pergunta que ela fazia, à questão da reestruturação da empresa e despedimentos e todas essas coisas. Mas o problema que aqui tem que ser encarado sobre essa questão é, por um lado, a questão do financiamento, como perguntou, e permita-me que extravase um bocado esta coisa, esta questão, ainda há outra. Porque uma coisa é o financiamento, outra coisa é depois a reestruturação da empresa em função do financiamento que tem. E outra coisa ainda diferente, que é uma coisa que vos preocupa muito, e certo, muito obrigado, é a transparência e a independência. Muito obrigado. Isso preocupa-nos a todos, mas são coisas diferentes. Claro que mais dinheiro aumenta tudo o resto, menos dinheiro pode prejudicar tudo o resto. Se bem que a transparência e a independência, nem que fiques uma só pessoa sozinha, se for bem intencionada, continua a ser transparente e séria e tudo mais, isso não é afetado, não é? Agora, a independência, e como estamos, no caso da televisão, no Canal 1, há aqui uma parte que é uma coisa pouco falada, que é a questão do dinheiro dos anunciantes e do investimento publicitário. Na rádio aí não há problema nenhum, mas pode haver aí algum problema se faltar do outro lado no financiamento. Mas parece-me, de facto, um processo transparente portanto, o caminho não me parece mal de todo. Mas o caminho faz-se caminhando e nem sempre se acerta, no local certo também há erros. Sobre o Conselho e a questão do Governo, vamos lá ver, eu sou daquelas pessoas, e temos discutido isto profundamente na APR, o governo, eu não sou fanático da regulação. Eu sou, defendemos muito, contra a regulação. A regulação só deve existir onde ela é necessária que exista. Porque senão só custa dinheiro e atrapalha. E não vou perder tempo com isso, nem vos vou preocupar com isso, estou disponível para discutir aí, se quiserem, na comunicação social. No setor da comunicação social, a questão dos reguladores e da regulação. O governo não se pode demitir tudo, porque o governo é o único
e vossas excelências, que têm legitimidade democrática, porque são eleitos. Tudo o resto, enfim, é duvidosa representatividade. Permitam-me o duvidoso a meter entre aspas, mas não tem o sufrágio do voto popular. E, portanto, a gente não pode sistematicamente transferir tudo de quem é eleito pelo povo para este, aquele e o outro órgão. Portanto, eu acho muito bem que o governo não deixe, e permitam-me a frontalidade, prefiro com franqueza que seja o governo a nomear estas duas pessoas do que ser a Assembleia da República, porque tem que se fazer aqui outra geometria variável. O governo foi eleito para isso, é o governo que está, pode vir outro, naquilo que for. Nomeia, mas não se demite da sua responsabilidade. O problema está em conjugar o entendimento do Conselho, deste Conselho Independente, do Conselho de Opinião e tudo o resto, com o acionista, com o governo, com o dinheiro e com todas estas coisas. E o que é que se pretende? Agora, a ideia... sabe outra coisa? Eu sou muito pouco favorável, acho que se deve estudar tudo o que se passa lá fora. Mas não devemos ficar condicionados por aquilo que se passa lá fora. E volto a dizer, esta experiência, nós entendemos que ela é positiva. Vamos ver o que é que isto vai dar. Vamos ver. Porque se estamos à espera de ter uma governação perfeita no serviço público, se calhar acertamos todos, dissemos que talvez não seja a perfeita. Nunca, as coisas nunca são perfeitas. Mas vale a pena arriscar, com toda a franqueza. E deixe-me só dizer uma última coisa. A regulação, eu sou muito favorável no sentido da autorregulação. E a autorregulação não é necessário ser coletiva. A minha profissão é jornalista, sou jornalista, sabe? E para mim, a grande regulação, ao longo dos anos de carreira e de vida profissional que tenho, é a minha autorregulação, sabe? Gosto de dormir bem com a minha consciência. E há outra coisa que eu vos quero dizer, que não vos estou a dar novidades nenhuma, mas vocês sabem isso muito bem. Não há ninguém na comunicação social que pelo menos uma vez não tenha sido pressionado por empresário, por crença religiosa, por político, etc. Mas uma coisa é a pressão, que eu até me atrevo a dizer que é legítima, até um certo limite, porque senão passa a ser coação. Mas a pressão, até certo ponto, faz parte do jogo democrático. Agora, se o pressionado se deixa pressionar ou não e perde a sua coerência, esse é que é o problema. E, portanto, a autorregulação parte de nós. E se o serviço público, se nós o blindarmos de tudo o que quisermos e pensarmos, nunca, nunca o conseguimos blindar totalmente se não houver vontade da parte de lá e da parte de cá, que é o governo, não é? Em não influenciar. Portanto, se não houver tendência, perdoe-me o termo, para o pé fugir para a chinela, a coisa corre bem. Portanto, vamos experimentar. Eu acho que é uma experiência positiva, com toda a franqueza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos passar agora ao grupo parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra a Sra. Deputada Inês de Medeiros.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Bem, começo também por cumprimentar o Sr. Presidente José Faustino, da APR. Eu queria, de facto, então, já que nos lançou este desafio de nos cingirmos à questão do serviço público, apesar que há questões que eu vou deixar para a segunda volta, que eu acho que são inevitáveis, dado que nós vamos rever a lei da rádio e têm surgido muitas questões em volta da própria lei da rádio, eu gostava nesta primeira ronda de falarmos concretamente. Não entendo muito bem a sua posição quando diz, bom, não mexam na rádio, deixem-na estar quietinha, porque de facto o que tem acontecido é não mexer na rádio e às vezes até quase no limite do abandono. Basta lembrar que, por exemplo, o contrato de concessão de serviço de radiodifusão sonora para serviço público data de 99 e é curioso que nunca ninguém fala neste contrato de concessão. E nunca ninguém fez uma avaliação para saber se este contrato de concessão está a ser cumprido nas suas obrigações. E, portanto, já agora, já que nos lança o desafio de falarmos justamente do serviço público de rádio, então gostava que me desse a sua posição, se acha ou não, qual é a avaliação que faz do cumprimento daquele que tem sido o contrato de concessão, do Serviço Público de Radiodifusão, se acha que se deve ou não deve rever e se alguns dos objetivos que aqui estão assinalados foram cumpridos. Porque o que nós temos, de facto, de assistir, e estamos a falar do Serviço Público, é até uma diminuição daquilo que deveria ser a missão do Serviço Público de Rádio. Basta lembrar, e sabemos que isto tem sido levantado muitas vezes, que era mesmo a questão da onda curta, que tinha sido suspensa para ver como é que funcionava, mas o que é certo é que, entretanto, já foi tudo desmantelado e aquilo que era para ser uma experiência acabou. E, portanto, isto também faz parte do serviço público. E, portanto, sobre isto, ninguém fala de todo. Portanto, eu não estou... confesso que não percebo muito bem essa atitude de dizerem deixem a rádio quietinha que ela vai sobreviver muito bem. Não é verdade. A rádio tem sido deixada sistematicamente para segundo plano, tem sido de facto de alguma maneira abafada pela televisão e portanto ainda bem que temos esta audição para falar concretamente de rádio. Por outro lado, não posso deixar, eu também concordo que se deve pensar em conjunto a rádio e a televisão, quer dizer, hoje em dia, até porque há as novas plataformas, as novas formas de difusão, não é possível estar a pensar em cada um dos meios de comunicação social como se fossem independentes um do outro, nem que sejam porque partilham esta forma de difusão, que seja via a net. Agora, sobre o que é o desafio da rádio digital, não há uma palavra, não há uma reflexão, nada. Quer dizer, no que nós temos aqui. Quer dizer, é sobre essa questão que eu também gostaria de saber a posição da APR. Como é que estamos em termos de rádio, e nomeadamente ao nível do serviço público de rádio, para aquilo que nós vamos ter que fazer. Quer dizer, que é de facto a passagem para digital da rádio e estas novas formas de ouvir rádio. Por outro lado, há de facto esta ideia, e que na prática já acontece, de uma espécie de fusão editorial, nem que seja porque muitas vezes temos o mesmo jornalista para a rádio, para a televisão e agora às vezes até para a Lusa. Portanto, três meios diferentes e a mesma pessoa. Ora, se vamos ser práticos, como aliás o Sr. Presidente gosta de o ser, quer dizer... Numa ordem de prioridades de notícias, não me parece que a rádio, infelizmente, quer dizer, se um jornalista tiver que escolher sobre qual privilegia, normalmente já sabe que é a televisão. É isso que acontece. As linguagens são as mesmas, pode-se fazer tudo igual, pode ser a mesma pessoa a servir, é o mesmo tipo de direcional, direção de informação. Como é que isto funciona, não é? E é isso que nós estamos do que estamos a falar quando tememos a perda de autonomia. Perdemos a perda de autonomia e perdemos a perda de assinatura, ou seja, de identidade. E, portanto, gostava também de o ouvir para saber se esta questão também o preocupa. Por fim, em relação ao Conselho Geral Independente, se me permite, também há aqui uma dúvida que eu tenho, que é, eu até percebo e até iria no seu sentido de dizer, o Governo tem que assumir as suas obrigações e não se pode demitir. Ora, justamente, uma das questões que este Conselho Geral Independente levanta, independentemente das nomeações, é que é também uma forma do Governo, em aparência, demitir-se daquela que é a sua obrigação constitucional, que é de facto assegurar o serviço público, e desta maneira fugir àquilo que é a fiscalização parlamentar, que é a fiscalização democrática. Devo dizer que o Parlamento também é eleito por o sufrágio universal, portanto, esse aí já agora, se me permite estar a dizer, o Governo foi eleito, o Parlamento não, bem, se há instituição que é eleita por sufrágio, não, quando estava a falar nas nomeações, que preferia que fosse o Governo a nomear e não o Parlamento, pronto, se há instituição que é legitimada pelo voto, é o Parlamento, portanto, que isso fique claro, mas por isso mesmo, uma das questões que é levantada com o Conselho Geral Independente é esta cadeia de responsabilidades e quem é que fiscaliza o quê e como, e justamente como é que isso vai poder, porque assim, o Parlamento pode chamar o Governo e chama o Governo a prestar o responsável pela tutela. Este Conselho Geral Independente, para usar uma expressão que usou em relação a outras questões, mas do nosso ponto de vista é bastante híbrido a esse nível, porque é ele que estabelece o plano, é ele que fiscaliza o plano. E quem fiscaliza exatamente o Conselho Geral Independente? Muito obrigada.
Obrigado. Obrigado, Sra. Deputada, Sr. Presidente, para responder, tem a palavra.
Quem fiscaliza o fiscal, não é? Mas isso é um velho problema. Mas o... é a autorregulação é que resolve essas coisas, mas enfim, o contrato com a radiodifusão. A senhora deputada colocou aqui uma série de questões muito importantes e muito pertinentes. Isto daria conversa para uma conferência, de 2 dias pelo menos. Olha, onda curta, a rádio digital, etc., por aí adiante. Bom, vamos lá ver. Sim, mas o contrato da radiodifusão, a senhora deputada e toda a gente tem alguma dificuldade em ver se está a ser cumprido ou não o serviço de radiodifusão. Eu, a olho nu, digo-lhe que está. Não vale a pena analisar nada, por isso é que ninguém se preocupa. É que, em Portugal, todos os operadores privados desempenham a função de serviço público, sem que para isso... E, portanto, não se nota muita diferença entre o verdadeiro serviço público e aquele que é serviço público sem um ser. E, portanto, a vários níveis... Olha, eu vou-lhe dizer uma coisa que me preocupa e vou aqui partilhar com vocês, aqui com a Comissão, se me permitem, uma história que é a seguinte. Há dentro do setor, houve sempre uma grande desconfiança com o projeto Antena 3. Se é serviço público, se não é serviço público, houve sempre essa desconfiança. E eu, pessoalmente, como gosto e sou um estudioso da questão da rádio, fui averiguar, de facto, esta situação. E deparei com uma coisa interessantíssima. A Antena 3, devido à sua programação e devido ao público para quem se dirige, tem um impacto extraordinário no desvio positivo de certas orientações em certos jovens, com a música, com uma série de coisas, que é uma influência que raramente é impossível ver isso. Portanto, isso não sai na antena, isso não, mas essa programação tem um impacto não tão visível como à primeira vista parece, de facto, que se torna um serviço público. Portanto, é sempre difícil quantificar estas coisas. No entanto, louvo a sua preocupação e todos gostamos sempre de saber e de aferir o que é que se passa. Mas o grande problema também da aferição do serviço público de radiodifusão e de outras coisas, da radiodifusão e até da própria televisão, deixamos travasar um bocadinho, é que, sem desprimor para ninguém, é feito por toda a gente e toda a gente tem que opinar sobre tudo e sobre todas as coisas. E não há um acompanhamento feito por especialistas na matéria, pessoas que estão e conhecem. Os outros de fora também são necessários. Mas isso era preciso que existisse. Não o tal órgão regulador, nem isto, nem aquilo. Podia haver uma entidade mista que visse e que analisasse. Não me parece, de facto, mal. A onda curta, eu fui defensor, era na altura o governo do Partido Socialista, quando fechou a onda curta, e bem. E eu fui dos que vim defender que tinha fechado bem. O que eu fui arranjar, quem me defendeu, foi o oficial da Marinha Mercante, porque a desculpa da onda curta era para a Marinha. E depois o homem veio-me defender, disse, mas eu não precisa, porque a gente só faz cabotagem, faz portanto, madeira e Açores, e não precisa de muito mais alcance e tudo isso. Tranquilize-se, a senhora deputada, foi aliás o seu partido que fechou a onda curta e fechou bem, porque aquilo é um disparate de dinheiro que estava a gastar, estava-se a gastar, portanto, deu-se continuação. Essa operação levantou-se aí, porque levantam-se sempre várias questões, há sempre 300 ou 400 pessoas que se levantam e ficam indignadas, agora se alguém ouvir isto que eu estou a dizer ficam também zangados comigo, e mais para aqui, mais para lá. Não faz sentido haver onda curta, quer dizer, fizeram, foi uma boa decisão, nem vale a pena falar mais nisso. Agora, o problema é outro, se nos têm dado ouvidos em 1900, foi a Expo, 98, em 98, se o governo na altura nos tem dado ouvidos, não se tinha cometido, foi a asneira que se cometeu com o DAB. Porque o DAB é uma coisa que tem merecido muita reflexão, ao contrário do que se possa pensar, e que está sempre em análise, a digitalização da rádio. E sabem porquê é que o DAB não funcionou? Funciona na Inglaterra, penso na Alemanha, mas é com dinheiro público. Aquilo é tudo falso, aquilo não é o mercado que está ali a funcionar, aquilo é dinheiro público. E sabem porquê é que ele não funciona? Porque foi uma imposição política. A política quis sobrepor à técnica, sem falar com a indústria, sem falar com ninguém. Resultado, não dá, não funciona. Mas, senhora deputada, e aqui agora é que vamos falar nas ajudas à rádio, pública e privada. Para pensarmos a digitalização e para Portugal marcar pontos nisto, é preciso, por exemplo, que a CAE, o Código de Atividade Económica, esteja no próximo quadro comunitário de apoio, que é isso que a APR anda a tratar. Isso é que é ajudar o setor. Não está. Está a imprensa, não está a rádio nem a televisão. Portanto, é aí que nós debatemos. Portanto, são essas tais mexidas quando não mexam. Não, mexam em algumas coisas. Por exemplo, é muito importante que, agora no Portugal 2020, o senhor Secretário de Estado está ao corrente dessa situação, que se ponha lá a CAE da rádio, que não está lá. Portanto, a rádio está diminuída em tudo e tem sido diminuída em tudo ao longo do tempo. Porque quando há sábios, sei que já ouviram aqui grandes sábios sobre a matéria, que dizem tal, não se estudou. Não, foi estudado. Quando as rádios apareceram há 20, há não sei quantos anos, há 25 anos, tudo foi estudado. O que não foi estudado foi a alteração das regras a meio do jogo. É que as rádios têm sido honoradas com uma certa despesas e dificuldades e agora querem carregar mais à pala da alteração da lei, cuidado com isso, cuidado com muitas coisas que se dizem, porque às vezes não é os cumprimentos de cotas de música, não é isto nem aquilo outro, é a forma de demonstrar que elas se cumprem. Isso tem custos muito caros. Isso tem custos muito caros. O cumprimento daquele artigo na lei, se não for feita de forma automática, que também tem custos, custa um posto de trabalho por mês. Isso custa muito dinheiro. Portanto, é preciso ver do que é que estamos a falar. Depois, em relação aos jornalistas, eu posso me calar, mas...
Já ultrapassou o seu tempo num minuto, mas...
Isto da rádio é terrível, não é?
Faz favor.
Mas a questão dos jornalistas vale a pena dizer isso. Isso é uma prática que está a acontecer mesmo a nível privado, quer dizer, jornalistas nossos trabalham para outros órgãos, para a própria agência Palusa, isso verifica-se. Agora, a rádio, não se preocupe, a rádio nunca fica prejudicada, porque há um velho princípio que é este. A rádio dá a notícia, a televisão mostra e o jornal descreve-a, e portanto isso ainda continua a ser assim. Quando o jornalista vai fazer uma reportagem para os três meios, é isto que acontece, porque a rádio é mais imediata. Ainda se tentou na televisão fazer isso com o imediatismo, mas isso fica muito caro e, portanto, ainda não consegue ultrapassar a rádio, que basta um telemóvel.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos passar ao grupo parlamentar do CDS-PP. Tem a palavra o Sr. Deputado Raul de Almeida. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar o Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Radiodifusão, o Sr. José Faustino, com quem temos tido o gosto de ir trocando opiniões e de colaborar ao longo do tempo. E dizer que partilhamos essencialmente do mesmo ponto de vista em relação ao Conselho Geral Independente, obviamente que é uma tentativa séria de desgovernamentalização ou de possibilidades de governamentalização, de cortar possibilidades de governamentalização da rádio e do Serviço Público de Rádio e Televisão em Portugal. É importante este passo, é bom em primeiro lugar para a credibilidade do próprio serviço público e é bom para a segurança dos ouvintes e telespectadores e dos consumidores de informação em Portugal. Depois, dizer que isto não será, conforme tem sido dito, um órgão que estará sem controlo, sem monitorização. Portanto, há um compromisso de monitorização e de acompanhamento por parte deste Parlamento, onde estão todos os partidos com representação parlamentar, que representam todos os espectros políticos da sociedade portuguesa. E faço esta distinção porque me parece importante, estão na monitorização, estão no acompanhamento, mas não condicionam a formação, o que me parece que reforça esta independência do Conselho Geral. Também sobre a CAV, a contribuição para o audiovisual versus o modelo de indemnização compensatória, parece-me, obviamente, que é uma opção de transparência, que é uma opção de, mais do que tudo, tem um efeito, quanto a mim, de ligar os portugueses ao seu serviço público de rádio e televisão, o saber quanto pagam, o saber que os sacrifícios que fazem no dia-a-dia também são feitos por estes órgãos e que não escapam àquilo que é a conjuntura geral partilhada por todos, cria e reforça a afinidade entre os portugueses e o seu serviço público de rádio e televisão. Agora, o Sr. José Faustino disse... E bem, a questão da a rádio dá a notícia, a televisão mostra e a imprensa escrita descreve. Agora, eu creio que a preocupação e aquilo que tem sido preocupação para nós e que não nos parece incompatível, mas que tem que estar sempre presente, é o seguinte: sempre que um jornalista trabalha, por exemplo, para uma agência noticiosa, neste caso a Lusa, tem que distinguir na elaboração do seu trabalho, e é isto que eu gostava de saber da opinião da Associação Portuguesa de Rádio e Difusão, o jornalista tem que distinguir no seu trabalho o que é a formulação e a produção da notícia para uma agência noticiosa, em que a notícia vai ser fonte, e vai ser alvo de transformação, interpretação e tratamento editorial por parte de quem a vai retransmitir, e a notícia que é dada na rádio ou no jornal. Portanto, são duas notícias de caráter evidente, versando sobre a mesma coisa, são duas notícias de caráter evidentemente diferente. Portanto, e era sobre isto, com a larga experiência que tem, que gostava de ouvir a sua opinião sobre esta possibilidade de compatibilização, sobre esta capacidade de discernimento e sobre não perdermos nem qualidade a nível da agência de informação, nem qualidade a nível da radiodifusão. Portanto, nesse aspecto, também ter aqui uma opinião, que é uma opinião avalizada e experiente da vossa parte. Depois, também falar-vos do panorama da rádio em Portugal. O panorama da rádio, em termos de serviço público, tem sido, há quem o considere imobilista, há quem o considere desprezado. Eu vou tendo uma opinião diferente, que é a seguinte: o panorama da rádio pública parece-me evidentemente muito bem estruturado, em termos daquilo que é a vocação de cada um dos canais de rádio pública. E nesse sentido, da parte do CDS e da análise que fazemos, não vemos necessidade de lhe mexer. Agora, obviamente que não é uma visão estática e não quer dizer que não haja evolução e não quer dizer que não haja acompanhamento e atualização do modelo existente. Agora, o que nos parece é que temos três canais de rádio em Portugal perfeitamente identificados em termos de informação, em termos de programação e em termos de público-alvo, coisa que não tem acontecido na televisão e que nós achamos que é urgente que aconteça. E daqui dizer-se, do facto de haver a opção por não mexer no modelo que está manifestamente a funcionar bem, não quer dizer que se desinvista no modelo, nem quer dizer que a rádio esteja desprezada. Depois, e porque me parece importante também, saindo dos canais de rádio pública, falar do serviço público prestado pelos privados e da evolução que este tem sentido, é manifestamente diferente do que foi o boom das então rádios piratas, que entretanto passaram a rádios locais, felizmente, por legalização e regulamentação que isso permitiu, que prestavam, apesar de privados, um serviço público valiosíssimo e que têm vindo a sofrer alguma desagregação e que enfrentam uma crise. Gostávamos também sobre isso de ter a opinião da Associação Portuguesa de Radiodifusão. E mais perguntas, porque já excedi o tempo, Sr. Presidente, deixá-las ia para a segunda volta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Raul de Almeida. Tem a palavra para responder, Sr. Presidente. 5 minutos.
Sim, senhor. No fundo são duas questões. Em relação à separação entre o mesmo jornalista, isto tem a ver com a preocupação também mostrada pela deputada Inês de Medeiros, o mesmo jornalista fazer um trabalho de reportagem ou recolha de informação e depois fazer a notícia para os vários órgãos, sendo que o senhor deputado, e bem, separa a agência dos outros órgãos. Portanto, isto no caso, por exemplo, de se fazer para a RTP, rádio e televisão, e para a agência Lusa, penso que é isso que está subjacente na pergunta. Ora bem, em primeiro lugar, é bom, penso que nenhum das senhoras ou dos seus deputados são jornalistas, há aqui que lembrar, todos sabem, toda a gente sabe isto, vamos chamar a notícia em bruto, depois tem que ser trabalhada, tem que ser editada conforme o órgão e conforme as coisas, portanto. E digamos que a notícia, na sua forma mais simples, é de facto a notícia da agência, não é? Depois, ela tem que ser editada para os vários órgãos, de uma forma para a rádio, portanto a própria linguagem é diferente, para a televisão é outra coisa, para o jornal é outra coisa, e portanto, o que se coloca é saber se o mesmo agente, o mesmo profissional, consegue fazer isto tudo em simultâneo. Conseguir, consegue, com mais esforço. Deixa-me partilhar uma brincadeira também no meio, se calhar vou ser criticado aqui por alguns deputados, mas vão-me perdoar com certeza. A vida e a necessidade é mestra de engenhos. Eu costumo dizer que nós nas redações começámos a transformar os jornalistas em galinhas poedeiras, porque a galinha poedeira está sempre no mesmo sítio, a pôr ovos e não faz mais nada, não é? Portanto, e hoje está-se a exigir muita coisa de facto aos jornalistas, não é? Porque Os senhores estão preocupados e bem com esta questão que colocou muito seriamente e que, de facto, é uma questão que tem que ser debatida e aprofundada em questões de pormenor. Portanto, nós estamos aqui a falar em questões genéricas. Mas o jornalista, antes disto, já lhe foi posto em cima a questão da função de técnico. Lembremos-nos, por exemplo, do serviço público, que há uns anos atrás, mesmo da própria rádio, quando deslocava para qualquer lado, ia pelo menos o jornalista e um técnico. A televisão, isso então levava, era um carro, uma coisa enorme. Agora, se ponha tudo junto com essas equipes todas, era para ali uma quantidade enorme de pessoas. Bom, do ponto de vista social, da criação de postos de trabalho, tudo isso, do emprego, bom, isso é positivo. Se isso é viável ou não, é outra questão que se coloca. Não podemos nunca ter o tal sol na eira e a água no naval. Isso nunca podemos ter. Mas, portanto, o jornalista já tem em cima de si todas estas questões. E agora vence a colocar mais esta. Portanto, vai-lhe dar mais trabalho. Naturalmente que ele tem que fazer, se for ele a fazer tudo até à fase final, tem que fazer, digamos, da mesma notícia, tem que fazer várias notícias. Tem que recolher peças. Por exemplo, se formos para a rádio e para a televisão e já com a recolha de imagens, há quem faça isso. E não é nada do outro mundo, portanto, há algumas pequenas normas na captação de imagens, mas isso é possível. E depois tem, à posterior, tem muito mais trabalho, mas possível é. Portanto, isso faz parte, na nossa ótica, está no campo da livre contratação entre a entidade empregadora e o funcionário. Com toda a franca, tecnicamente é possível, sem prejudicar nada o trabalho, portanto, e o resultado final. Até lhe digo, podem ficar tranquilos, pode haver um problema em termos quantitativos, mas em termos qualitativos não há, com certeza. Mas como o nosso país também é pequeno e os acontecimentos, bom, há aquelas coisas dos noticiários de televisão, que é outra coisa que se devia discutir de uma hora, é preciso produzir muita notícia. Mas se entrarmos dentro do razoável, também não temos, felizmente ou infelizmente, muitas notícias porque não possam ser resolvidas tanto com esta dificuldade, portanto, quantitativa, não é? Mas é possível, portanto, isso não há dúvida nenhuma que requer treino, requer formação, requer adaptação, requer tudo isso. Em relação ao panorama da rádio pública e ao serviço público, é verdade aquilo que, portanto, a APR concorda perfeitamente com aquilo que o Sr. Deputado disse, quer dizer, o facto do serviço público de rádio estar a funcionar bem, nós também pensamos que sim. Há sempre possibilidades de melhorar, naturalmente, quer dizer, sempre se pode exigir mais a quem a dirige, mas isso também não deve ser motivo para desprezar e para dizer, bom, não é preciso mais, não... antes pelo contrário, quer dizer, vamos lá ver, de uma forma global, e permitam-me aqui introduzir uma questão para reflexão, eu sou daqueles que acredita que o nosso país desenvolveu-se mais economicamente do que culturalmente. E nós aqui na comunicação social também temos alguma culpa, porque às vezes também nos esquecemos de que a comunicação social também tem uma função cultural e de educação. E ao serviço público ainda lhe é pedido mais essa responsabilidade. Reparem, por exemplo, uma coisa que se fala muito, até às vezes como um aspecto negativo, mas a questão da música. A sensibilização para a criação de sensibilidade cultural, para aprender determinadas coisas, isso custa dinheiro. Por exemplo, não nos causaria nenhuma surpresa, nenhum desagrado, havendo possibilidades de haver algum reforço, por exemplo, na Antena 2, por exemplo. Faz todo o sentido. Por exemplo, eu outro dia via, sou um apreciador, gosto de ópera, e olho para aquilo e digo assim, infelizmente, começa a não haver possibilidades de pagar espetáculos destes, não é? E, portanto, talvez o serviço público, com alguns recursos, possa aqui fazer uma intensificação. Agora, de uma forma geral, é de facto preferível manter aquilo que está sem fazer acréscimos. Como já passou o tempo, já sei como vai dizer, em relação à crise que o setor privado passa, é uma crise que todos passam, todos passamos por essa crise, o ponto aqui bate no seguinte, o que se deve fazer é pensar sempre em pôr a rádio, o setor da rádio e da televisão, mas o setor da rádio principalmente, em pé de igualdade com os outros setores de atividades económicas. Isso é que não tem acontecido. Na outra parte, não é nas suas obrigações sociais.
Muito obrigado. Vamos passar à próxima intervenção. Nesta ronda é a última. Do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra a Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar o Sr. Presidente, os Srs. Deputados e o Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Radiodifusão, o Sr. José Faustino. Nós ouvimos-lo atentamente, quer na sua exposição inicial, quer também às respostas que foi dando aos outros grupos parlamentares. Permita-me que discorde de algumas das suas opiniões que aqui traçou. E até pegando em algumas das suas afirmações, vou utilizá-las para justificar, também é conhecedor da posição que o Partido Comunista Português tem relativamente a estas propostas de lei. E o que nós entendemos é que, de facto, o Governo, com estas propostas de lei, aquilo que está a fazer é admitir-se de uma função que nós consideramos que é fundamental, que é a garantir um serviço público de rádio e televisão em qualidade e em extensão e cumprindo os princípios que nós consideramos que são fundamentais, que têm a ver com a divulgação da língua e da cultura portuguesa, tem a ver com o acesso à informação, ao entretenimento cobertura territorial e também à questão da proximidade. E, portanto, quando dizia que o Governo não se pode demitir de tudo, aquilo que nós dizemos é que estas propostas de lei vão no sentido do Governo se demitir dessa assunção, dessas responsabilidades. E, no nosso entendimento, isso passa desde logo pela opção que o Governo teve de terminar com a indemnização compensatória, porque nós dizemos que o financiamento é a forma de garantir a independência e, no nosso entendimento, isso só é possível, de facto, com capitais exclusivamente públicos e também através da indemnização compensatória, porque só desta forma é que permite que o serviço público de rádio e televisão não estejam capturados por interesses. E, portanto, desde logo nós também gostaríamos de vincar isto. Também de dizer que, relativamente à questão da onda curta, e também conhece a nossa posição, nós somos frontalmente, primeiro fomos frontalmente contra a suspensão, somos frontalmente contra esta decisão de encerrar as emissões. Porque a questão não é só, permita-me que lhe diga, a questão da Marinha Mercante. Também a Marinha Mercante utilizava a onda curta. Também se coloca naqueles milhares de portugueses que todos os dias atravessam a Europa e que nos transportes de mercadorias. E dizer que a internet e o acesso à internet substitui a onda curta, nós sabemos hoje que não é verdade. Que nem todos têm acesso à internet e nos meios de rodoviárias não é possível. Quem se desloca num camião não tem acesso à internet e ao serviço que isso substitui. E, portanto, de dizer que nós consideramos que é um serviço fundamental e que foi mais uma vez dilapidar um aspecto que é fundamental com o fim da onda curta. Mas eu gostaria de clarificar algumas das afirmações que aqui foi fazendo e que também nós tínhamos para lhe colocar, até porque nós consideramos que, de facto, a rádio e ao longo das audições temos ouvido vários dos senhores convidados que nós aqui temos vindo e que pedimos que viessem cá discutir estas propostas de lei, que, de facto, a rádio tem sido maltratada e há uma questão que nos preocupa que tem a ver com a não clarificação e que o entendimento que nós temos é que poderá estar na calha uma fusão das redações entre a rádio e a televisão e que nós somos contrários a isso, mas eu gostaria que nos clarificasse porque na resposta que deu penso que não fujo de nenhum modo às afirmações que proferiu e disse que rádio e televisão têm que pensar em conjunto. E a minha pergunta muito concreta é, quando refere isto, rádio e televisão têm que pensar em conjunto, admite a fusão de rádio das redações da rádio e da televisão? Esta é uma pergunta muito concreta que gostaríamos de aqui ficar esclarecidos. Também relativamente à questão dos despedimentos, porque é um aspecto que nos preocupa de sobremaneira, porque sem profissionais não é possível assegurar um serviço público de qualidade. Temos que ser claros, não é através da precarização das relações laborais, da externalização dos serviços, tal como já está a acontecer, sobretudo na televisão e provavelmente se estenderá à rádio. E, portanto, a questão que eu lhe coloco não é a questão da sua preocupação enquanto representante patronal sobre os despedimentos. É se o despedimento massivo e aquilo que está na calha é um despedimento coletivo, assumar-se a despedimentos, a saídas de profissionais, porque o Serviço Público de Rádio e Televisão tem assistido nestes últimos, e particularmente neste último ano, a saídas massivas de trabalhadores, se a saída massiva de trabalhadores poderá comprometer o Serviço Público de Rádio e Televisão. E agradecia então as perguntas e também a sua presença cá.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Cruz. Tem a palavra o Sr. Presidente para responder.
Vamos lá ver, os senhores deputados são mais experientes nisto do que eu, portanto, e são tantas perguntas, pois eu tenho dificuldade em responder, salvo algumas exceções. Admissão da responsabilidade do Governo, aproveito porque também não respondi à deputada do Partido Socialista sobre essa coisa. Lá está, quer dizer, não se pode ser preso por ter cão e por não ter. Ou o Governo controla ou não controla. O que a mim me parece é que quiseram aqui introduzir uma espécie de um corte, para usar ali a palavra, o termo do Sr. Deputado, ou um filtro, digo eu, para que o Governo não controle. Portanto, acho que essa... Eu também prefiro que o Governo esteja à vontade. Olha, eu garanto-lhe uma coisa. Se fosse governante, não abriria mão de mandar no serviço público aquilo que fosse do serviço público. Agora, que não interferia na redação, não interferia, porque isso é até nos privados. Portanto, eu até, como diretor de um órgão de comunicação social, não recebo ordens do patrão, digamos assim, nem o jornalista. Portanto, é das poucas profissões, há depois a medicina e outras mais, onde há um código de deontologia em que o patrão não pode, não faça isso, não diga isso. Não, pode é despedi-lo, já é a parte final da sua questão. Mas não pode interferir no trabalho dele. Quer dizer, o jornalista é completamente livre de dizer aquilo que quiser. E, aliás, as pressões são feitas de uma outra forma. Eu acho que isto aqui é uma forma equilibrada. Os medos que têm, os receios que todos temos. Quer dizer, eu noto aqui de um lado e do outro, toda a gente, ninguém tem certezas de nada. Agora, vamos lá ver. Não nos custa admitir, esse não é o meu papel, é só o vosso estar em acordo ou desacordo uns com os outros, mas há aqui um esforço positivo da parte do Governo. Quer dizer, temos que ser, não interessa quem se lembrou disto. É um esforço. Pode resultar ou pode não resultar. Agora, não deixa de haver aqui uma cota parte de missão de responsabilidades. Estou de acordo, é evidente que sim que há. Mas parece que era isso que se pretendia. Bom, vamos ver o que é que isto vai dar, né? Porque, repara, se ficar o acionista único a mandar em tudo, em cúmulo, é representado apenas por uma pessoa, pode ser o ministro, aí, se calhar, as suas preocupações são maiores. Vamos ver o que é que acontece. Talvez este conselho, sendo mais abrangente, não com uma responsabilidade tão específica, talvez, mas esta fórmula que temos, eu acho que vale a pena trabalhar sobre ela. Eu quero dizer uma coisa, percebo e respeito a sua sinceridade quando fala da proximidade. O Serviço Público de Rádio e Televisão dificilmente fará proximidade. A proximidade para existir é uma coisa que se utiliza muito, mas que, na verdade, eu não tenho proximidade com nenhum dos seus deputados. Sabe porquê? Porque vivemos em sítios diferentes. Para um está frio esta noite, eu dormi a 150 km do sítio onde estou, os senhores não sei onde é que andaram. Portanto, isso, se não vivermos todos no mesmo sítio, não sentirmos todos, tem que haver uma aproximação no espaço e no tempo simultânea. Só aí é que há proximidade. E essa é a grande vantagem competitiva, por exemplo, das rádios locais, que lhe querem tirar porque toda a gente fala na proximidade. Portanto, o serviço público, na minha opinião, de rádio e televisão, como temos e com a possibilidade financeira que o país tem, esqueçam a proximidade. Que faça a globalidade, já vá que não vá. Agora, a proximidade, isso deixem para os outros, ou então façam contratos de serviço público com os privados para poder fazer isso com as rádios, com os jornais, etc. É uma impossibilidade, não é uma falta de vontade. Em questão, em relação à onda curta, eu subscrevo tudo o que diz, os camionistas, tudo isso, para ouvirem, sobretudo, palavra, não é? Como sabem, a rádio tem duas componentes, palavra e música. Música é intragável. Não sei se já se deu o trabalho de ouvir onda curta, quer dizer, aquilo até, porque aquilo tem a particularidade de dar a volta à Terra várias vezes ao mesmo tempo e depois mete no microfone e faz eco, é uma coisa insuportável. Quer dizer, a onda curta hoje em dia, admite que haja quem ouça, admite tudo isso. O problema, senhora deputada, é a questão do custo-benefício. Portanto, eu não tenho problema nenhum, sem fazer grandes contas, que o custo-benefício é muito superior do lado do custo em relação ao benefício. Agora, que há benefício, há até um custo enorme. Eu não sei se a senhora deputada estaria disposta a pagar, poderia estar, poderá dizer-me que sim, admito que sim, aceito, enfim. Há, às vezes, questões que são caras para aquilo que nós pretendemos, a pagar, por um termo, toneladas de dinheiro, de euros, né? Sei lá, 4, 5 mil euros, por cada ouvinte tendo onda curta num caminhão nos Estados Unidos. É um problema. E esse dinheiro podia servir para desenvolver a rádio digital. Desperdiçámos o dinheiro numa rede DAB, não sei se apercebeu, e depois não completei bem a conversa, foi tudo para o lixo. Portanto, não é só onda curta que está a ser desmantelada. Pois. E em Espanha vão no mesmo caminho. Estive há 2 ou 3 meses na Rádio Nacional de Espanha e eles estão lá a trabalhar, mas é só para aquecer, que é para aquilo não criar umidade. A fusão de redações, eu vou-lhe dizer uma coisa. Deixe que me diga isto com toda a frontalidade. Eu percebo, o seu grupo parlamentar, as pessoas do Partido Comunista, que conheço e tenho acompanhado, tenho amigos também no Partido Comunista, têm, o próprio Sindicato de Jornalistas, o seu Presidente Alfredo Maia, que é seu amigo e tudo isso, têm tido sempre uma grande preocupação com a fusão das redações. Eu receio que daqui para uns anos, quando nos encontremos aqui todos um bocadinho já mais velhos, eu já é difícil, também já estou a ficar velho, mas que se calhar veja da vossa parte, hoje falar com sinceridade, não estou a fazer truque nem nada disso, a defender a fusão, a defender as redações em conjunto. Porque, vamos ver, a redação em conjunto, nós vemos determinadas coisas, mas há outras que temos que ver, que é, por exemplo, esta. O meio, os recursos necessários, reduzem, por exemplo, se há uma reportagem, mesmo que os jornalistas sejam diferentes, vão para a televisão e outro para a rádio, podem ir no mesmo automóvel, podem usar sons um do outro, está a ver? Portanto, há vantagens nisso. Agora, a forma como a redação se organiza é que é outra questão diferente. A fusão em si não está errada. Agora, como a coisa se organiza é que é o problema. Como o tempo passou em relação aos despedimentos, foi a senhora deputada que pôs no fim. Pronto, à parte toda a questão de que nos preocupa, eu digo-lhe uma coisa muito simples. E tenho, na minha vida tenho dado emprego a muita gente e tenho despedido muita gente. E digo-lhe o seguinte, é agradável empregar, é desagradável despedir. Mas há uma coisa que é certa, por vezes a decisão, nós temos que tomar sempre uma decisão que é esta, eu vou despedir 2 para salvaguardar o emprego de 2 ou 3. Nunca nos esqueçamos disto. E a defesa de um determinado posto de trabalho, multiplico por número que quiser, pode ser prejudicial para os restantes postos de trabalho. Isto aplica-se em todos os setores.
Muito obrigado. Vamos passar então à segunda ronda. Com 3 minutos para cada grupo parlamentar, o Bloco de Esquerda prescinde de intervenção nesta ronda. Sendo assim, passo a palavra ao grupo parlamentar do PSD, senhora deputada Ana Oliveira, tem a palavra. Faz favor.
Apenas para agradecer a vossa disponibilidade em estar presente nesta comissão e agradecer, permita-me que lhe diga, a franqueza das suas opiniões. E agradecer também os seus contributos relativamente à discussão em certa especialidade relativamente a esta matéria. Mais uma vez, muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Faz favor.
Muito obrigado. Queria também mais uma vez agradecer os contributos que nos têm trazido e os dados que nos têm dado para a discussão destes projetos. E, efetivamente, eu começava precisamente, enfim, de alguma maneira antecipando um debate que iremos ter necessariamente, mas este conjunto de diplomas abre-nos a porta depois a uma revisão da lei da rádio que nos parece relativamente inevitável, com vista à articulação dos objetivos que estão presentes. E, portanto, já o assunto foi abordado, mas, efetivamente, também na conversa que aqui tivemos anteriormente com a API no quadro, precisamente da avaliação desta alteração legislativa e do seu impacto nos outros meios. Uma questão que nos foi sublinhada é, de facto, a da necessidade de fazermos um levantamento e um estudo do impacto da nova lei da rádio nas rádios locais e, em particular, no aspecto que talvez seja, enfim, e já o temos referido várias vezes, a forma de realização das missões de serviço público e de prestação de serviço público não se esgota, evidentemente, no universo da rádio e televisão portuguesa, portanto, da SA, portanto, no quadro da RTP, mas verdadeiramente no que interessa, por exemplo, à informação de proximidade, ao modelo de gestão e de implementação do panorama da rádio local, fazer um debate sem o acompanhar do outro, ou pelo menos sem ter presente que temos que o fazer acompanhar do outro, efetivamente deixa-nos parcialmente descalços na abordagem completa do setor. E, portanto, quanto a este aspecto, pedia também que se nos pudesse deixar elementos relevantes adicionais, para além daqueles que já fez referência. Quanto a este diagnóstico e quanto a estas necessidades, evidentemente isso seria particularmente relevante. Depois, por outro lado, pegando mais uma vez na questão da informação de proximidade e indo bater, se calhar, alguns dos aspectos já referidos, eu penso que a questão relativa à opção do modelo de financiamento que temos em cima da mesa acaba por ser condicionante de todas as estratégias para serviço público de qualidade. E, portanto, não querendo regressar novamente à questão da extinção da CAV, mas inevitavelmente tendo que lhe regressar, por exemplo, tudo o que respeita mais uma vez à informação de proximidade, à capacidade de produção no local, no território, do tratamento noticioso, enfim, compatível com os standards de qualidade dos contratos de concessão, efetivamente ele esbarrará necessariamente numa redução dos meios, porque o financiamento terá como consequência depois a redução da capacidade de ter delegações ou de ter, de facto, espalhado uma boa mancha de jornalistas que consiga assegurá-lo e, portanto, consequentemente, a redução de custos, que é consequência, acabará por ser consequência, da redução do modelo de financiamento, repercutir-se-á necessariamente também na qualidade. E, portanto, nessa medida, no que respeita à robustez do serviço público e, em particular, da informação de proximidade, que nos parece relevante, quer no quadro das rádios locais de que falávamos há pouco, mas também no quadro do serviço público de rádio e televisão via RTP, portanto, também o encontramos por essa via. E depois, finalmente, só duas notas muito breves. Uma primeira relativamente à rádio digital. Enfim, nós, de alguma maneira, acompanhamos parcialmente a preocupação e digamos, a necessidade de fazer evoluir o modelo os modelos disponíveis para o audiovisual e, em particular, para a rádio, o que teve muito a ver com, enfim, as opções que podemos agora concluir se foram boas ou más, é um diagnóstico a fazer, mas no que respeita, por exemplo, à onda curta, mas paralelamente a essa opção, no fundo, que correspondeu ao desligar de um determinado modelo por se entender que já não era adequado ou que pelo menos os custos que lhe estavam associados já não seriam suficientes para dar respostas, paralelamente foi-se fazendo um investimento numa outra área, procurando dinamizar a componente do digital, fazendo até um investimento significativo e, portanto, investimento traduzido em meios e em recursos que, da nossa perspectiva, pelo menos não estarão a ser potenciados como poderiam ser. Quer para suprir, digamos, as consequências decorrentes do fim e do desligar da opção da onda curta, mas também enquanto potencial de expansão da rádio. E, portanto, também, já que estamos em cima da mesa a discutir a lei, vejamos também se os meios ao dispor para a execução dessa mesma lei e, em particular, os novos meios e as novas capacidades no plano digital se oferecem ou não como relevantes. Depois não resisto só a deixar a ideia de que partilhamos no quadro global da lei a preocupação com a autonomia editorial e essa sim parece-nos que é a grande questão, o grande debate e em que a verdadeira independência se assegura por essa via e não tanto pelo Conselho Geral Independente, que no fundo é um mecanismo de organização do serviço público, da prestadora do serviço público, que não nos parece tão essencial quanto isso, e ia já terminar, e portanto associado a isto, precisamente porque valorizamos a questão da autonomia editorial, partilhamos também da preocupação quanto à fusão de redações, porque inevitavelmente, para meios diferentes, para modelos diferentes, esse caminho a concretizar-se é potencialmente redutor da autonomia necessária também a separar os meios e a separar os géneros de transmissão de informação e de outros conteúdos. Muito obrigado pela condescendência, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao Grupo Parlamentar do CDS-PP. Tem a palavra o Sr. Deputado Raul Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas duas questões muito rápidas. Parece-nos, e fomos acompanhando tanto a intervenção dos grupos parlamentares como do Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Rádio e Difusão, agradecemos as exposições que são claras, que são desassombradas e que nos deixam esclarecidos quanto à posição da APR e que são um contributo também valiosíssimo para a reflexão desta comissão. Eu ia pegar aqui numa questão técnica. Falou-se aqui várias vezes do DAB ou DAB,
da rádio digital. Eu tenho acompanhado, não é tão nova quanto isso, e tem sido um falhanço desde o início. Lembra um bocadinho, até por defeito, o sistema beta quando surgiu o vídeo, não é? Portanto, as marcas, desde as marcas de alta fidelidade e de aparelhagem, não apostam no DAB, as próprias rádios não apostam no DAB, portanto, e é um projeto que me parece que não chegou a arrancar, que é incipiente. Nesse sentido, eu pediria ao Sr. Presidente, pela experiência que têm, qual é, neste momento, a vossa visão da articulação da rádio com a internet? Nós sabemos que cada vez mais ouvimos rádio via internet. O que é que a web pode trazer em termos de amplitude territorial da rádio? Eu dou por mim a consumir rádios que só se apanham pela via tradicional em Lisboa e a consumi-las no Porto, em Aveiro, em todo o lado via internet. O que é que isto quer dizer em termos de expansão do espectro de difusão da rádio? E que potencial tem isto para o futuro em termos, digamos, da evolução da rádio? Gostávamos de ter a vossa opinião sobre isto. Sobre os outros temas estamos esclarecidos e agradecer mais uma vez a colaboração de Vossas Excelências nesta comissão, sempre de forma, como disse, desassombrada e clara, e trazendo um aporte que é de valiosíssima reflexão para esta comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rolando Almeida. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Cruz, do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de uma pergunta, uns comentários, se me permite. Dizer que a questão do dinheiro e se nós estamos dispostos a gastar um montante muito considerável na questão da onda curta. Eu só para relembrar que as opções políticas do anterior e deste governo têm injetado dinheiro em áreas para as quais não têm contribuído também para o serviço público. E, portanto, são opções que, no nosso entendimento, não são aquelas que deveriam ser, não são aquelas que defendem, de facto, o interesse público e, portanto, sobre isso estamos conversados. Relativamente à questão da proximidade, quando referíamos à questão da proximidade, tem a ver com uma questão que nós consideramos que é fundamental e que tem a ver, e que nós, nestas propostas de alteração que estamos em discussão, nós entendemos que não estão a ser salvaguardadas e que tem a ver com as delegações regionais, quer da rádio, quer da televisão. E, portanto, que nós consideramos que as delegações regionais, as delegações de proximidade, e é porque o Governo não pode hoje estar a dizer que quer um serviço público de rádio e televisão de proximidade quando fragiliza, desmantela serviços de proximidade. Estamos a falar das delegações regionais, que nós consideramos que devem existir, valorizando, e o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e o Partido Comunista Português valorizam imenso o trabalho das rádios locais, inclusive consideramos que são maltratadas. E, portanto, nós valorizamos o trabalho, tudo que é feito pelas rádios locais. Agora, há uma dimensão que tem a ver com a assunção de um serviço público por via da concessionária RTP e RDP, que nós dizemos que deve ser garantido e, portanto, deve ser preservado essa dimensão e inclusive, reforçado. Mas eu tinha uma questão para lhe colocar, até porque numa das suas intervenções também, logo iniciais, falou da reestruturação da empresa. Penso que se estava a falar do PDR, se não era do PDR, portanto, também gostaria que me corrigisse. E referia, e não podíamos estar mais de acordo, só que se calhar a leitura que fazemos é que é diferente, porque nós consideramos que o PDR que está em vigor, o Plano de Desenvolvimento e Redimensionamento da RTP, está muito associado ao financiamento, mas ele decorre, de facto, dos enormes constrangimentos que as alterações ao financiamento estão a provocar e que vão levar, no nosso entendimento, à desregulação e à perda, de facto, da assunção dos princípios do serviço público de rádio e televisão. Portanto, eu também gostaria de o ouvir sobre esse PDR da RTP e, por outro lado, também lhe perguntar sobre o novo contrato de concessão de serviço público e a questão, a perda muito substancial da produção própria que está lá contemplada e se isso não é, no seu entendimento, uma forma de desvirtuar, de fragilizar o serviço público de rádio e televisão.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Cruz. Então, Sr. Presidente, tem agora 12 minutos para responder às questões que foram colocadas nesta segunda ronda e, eventualmente, para responder a alguma questão que não tivesse sido devidamente colocada ou esclarecida na primeira ronda. Faz favor.
Bom, eu retribuo o agradecimento da parte do PSD, portanto, ficamos pelo agradecimento, não fez pergunta nenhuma, portanto, não vou responder a nada. Estou preocupado com este frenesim, como dizia o antigo ministro Augusto Santos Silva, o frenesim do Partido Socialista, é mexer na lei da rádio, permita-me a franqueza. É que devia haver um respeito da vossa parte, e não quer dizer que não haja, entenda que não estou aqui a ser ofensivo nem nada disso, um respeito político pelo Dr. Jorge Lacão, que foi um homem que teve coragem em alterar a lei da rádio. Que teve durante 10 anos a prejudicar a rádio e que houve uma mudança em que se adaptou à realidade das coisas. E daquilo que tenho ouvido até hoje sobre rádio e sobre a alteração da rádio, apenas vejo prejuízos para a rádio. Olha, o principal problema é que estão a desaparecer as rádios, está a desaparecer a informação. Vejamos então o que é que está a passar. Há 332 rádios locais neste momento, sobre rádios locais. Destas 332, há 71 temáticas, ou seja, 21%, e dessas temáticas, apesar disso, 5 são informativas. Depois há o drama, portanto, os senhores me dirão onde é que está o drama. Outro problema muito grande, a lei vai permitir... Não que as rádios grandes e os grupos comprassem rádios. Não, não. Veio permitir que formalizassem aquilo que na prática estava feito. Isso é que foi, é que aconteceu. Não aconteceu nada de novo. Aconteceu a formalização daquilo que já existia. Seria muito extenso, o tempo não dava para explicar isto tudo. Bom, rádios que foram absorvidas pelos grandes grupos. 26, 7,8% do universo. Este é o drama que estamos a falar. Eu não ouvi o que disse o presidente da API, já sei que cá esteve, o que é estranho, porque ele é dos jornais, se me chamassem para a imprensa, quando vierem, mas de imprensa não sei dizer nada. Encomendaram à ERC um estudo, ou pediram um estudo. Se me permitem a franqueza, a encomenda está mal feita, porque a ERC é para regular a comunicação social e não para fazer estudos sobre a comunicação social. Para isso há o Instituto Nacional de Estatística, ou o BERCON, há várias coisas que podem fazer isso. E já agora, se insistirem na encomenda, que encomendem também um estudo sobre rádio e sobre jornais, sobre imprensa regional, sobre comunicação social regional. Não é só sobre as rádios, então, mas porque é que há de ser um estudo? A crise afeta todos, as dificuldades afetam todos. E, portanto, devia de facto ser assim feito. Eu aqui defendi no princípio e defendo, volto a defender, e apelo, portanto, especialmente aos partidos da maioria, que podem decidir isto, que não mexam na lei para além daquilo que foi proposto mexer. Porque, se quiserem mexer na lei da rádio, o que nós, a APR, dizemos, deixem respirar a lei, deixem-se estar sossegados. Mas se quiserem mexer, então que se abra um novo processo e vamos discutir todos. Assim é que é bonito. Aliás, o Partido Socialista, quando esteve no governo, criou sempre processos dinâmicos de discussão, o que eu louvo. E saúde, portanto, vamos, não vejo motivo para que o atual governo não faça isso, daquilo que tem contactado com o governo, parecem pessoas também receptivas, vamos então abrir uma discussão para alterar a lei da rádio. Não me agrada, contrariado, mas discuto. Portanto, vamos ver estas coisas. Sobre a proximidade, tenho de dizer o seguinte, para haver verdadeira proximidade, para nos entendermos, tem que ter um jornalista, pelo menos, em cada concelho. Senão não há proximidade, peço imensa desculpa. A partir de 30 ou 40 ou 50 quilómetros perde-se a proximidade, não há proximidade nenhuma. Eu agora é que percebi, talvez a senhora deputada também se queira referir a isso. São as delegações regionais. Bom, se falarem nas NUTS 2, que são 5 regiões, tirando regiões autónomas, são 5 regiões no continente, bom, isso é razoável que existam. Portanto, aí vamos a esse nível, sim senhor. Mas aí não há proximidade nenhuma, peço imensa desculpa. Eu sou alentejano, não há proximidade entre Évora, Beja e Porto Alegre. Nada, zero. Há tanta como com Lisboa. E a seguir dois ou três conselhos acabou-se a proximidade. Portanto, digam lá as delegações regionais e não de proximidade. A digitalização, que o senhor deputado Raul de Almeida fala, outro tema, como a deputada Inês de Medeiro, para mais outra conferência. Os minutos são escassos. Bom, há aqui que distinguir, do ponto de vista técnico, o espectro radioelétrico através da internet, vamos assim chamar para nos entendermos. Há aqui um problema que nesta casa, que é da democracia, que nos deve estar sempre em cima das nossas cabeças e nas nossas reflexões, que é a liberdade. É que o espectro radioelétrico, as pessoas, os cidadãos, têm liberdade para aceder àquilo que quiserem. Na internet não têm. E já se fala em vários fóruns, mas aí não se paga. Não, não, a internet não é gratuita. Todos os acessos à internet são pagos. E mais, e o espectro para que isso seja utilizado, que é público, é concessionado aos operadores de telecomunicações. E acontece, e esse também é um dos grandes problemas do DAB, é que com o DAB, como aconteceu com a televisão, mal na nossa opinião, os operadores de rádio neste momento são simultaneamente produtores de conteúdos, agregadores de conteúdos e operadores de telecomunicações. Portanto, qualquer rádio em Portugal tem uma licença da ERC, atribuída pela ERC, a licença do operador, e tem uma licença de uso de espectro radioelétrico, penso que é assim que se chama, dado pela ANACOM, que é operador de telecomunicações. E eu até vos podia contar outras histórias, por exemplo, o RDS permite, hoje já permite, agora já ninguém utiliza, coisas extraordinárias que nem têm a ver com rádio e que eram proibidas justamente para não bater na área de telecomunicações, leia-se PT, que tinha o monopólio nos anos em que isto se passava. E, portanto, a digitalização irá passar com certeza pela internet e, sem querer entrar em ficção científica e respondendo muito rapidamente à sua pergunta, eu acho que Portugal podia inovar fazendo uma coisa extraordinária, que era do ponto de vista industrial e técnico, no campo da investigação e desenvolvimento, e pondo os operadores de rádio, a indústria e toda a gente, portanto, o gerador naturalmente, o operador de telecomunicações, toda a gente, e penso que vai ser talvez esse o futuro, e que salvaguarda a liberdade e a capacidade de cada um poder ouvir aquilo que quiser sem pagar um tostão, neste caso um cêntimo, que é criar receptores de recepção digital e por internet. Portanto, esses existem, não é? Portanto, já há algumas coisas nos protótipos dessa natureza, mas não nos esqueçamos de não ficar lá à parte do espectro radioelétrico, perde-se toda a liberdade de acesso. E além de que todo o espectro radioelétrico fica nas mãos dentro de operadores privados. Não sei se a senhora doutora, se a senhora deputada está a ouvir bem. Portanto, o espectro vai todo para operadores privados. Portanto, são eles que mandam naquilo e como é, sabemos como é que eles tratam os utentes, enfim. Portanto, aqui há que ver sobretudo esta situação. Em relação ao plano de reestruturação que a senhora deputada coloca, eu não conheço o plano de reestruturação em pormenor, mas os planos de reestruturação são sempre dolorosos e têm sempre dificuldades. E vamos ver, eu acho que o que se poderia fazer, e não era uma coisa que pareceria mal a ninguém, era que houvesse uma espécie de uma relação, um rácio, uma coisa qualquer, entre o número médio de funcionários do serviço privado, dos operadores privados e do público. Porque há também aqui que ver sempre a questão do benefício, custo-benefício. Isto também tem que ser visto no público. Bom, se há dinheiro, já não é só uma questão de vontade. A senhora Ministra das Finanças diz que não há dinheiro, portanto isso é outra discussão que vocês farão noutra sede. Eu, como observador, acredito que há dificuldade em arranjar dinheiro. Portanto, o dinheiro está um bocado escasso, a coisa está escassa, Portugal não emite moeda, se emitisse, havia dinheiro, mas depois se fossem coisas importadas, era complicado, mas não emitimos, portanto estamos sujeitos a tudo mais. E daí que é natural, com a diminuição de pessoas, é uma questão matemática, tenha que se recorrer à produção externa. Agora, o problema que se coloca, e tirando a questão de social, digamos assim, que é importante, a verdade é que, normalmente, a produção externa fica mais barata do que a produção interna, sobretudo em conteúdos não informativos. Nos conteúdos informativos é impensável, a não ser em termos de grande reportagem, coisas já demasiado pesadas, penso que é impensável recorrer à produção externa. Isso ficará sempre salvaguardado, que é também aquilo que vos preocupa mais. Em relação ao resto, não andarei longe, por exemplo, a própria ficção nacional, que é uma coisa que preocupa muito as pessoas, ficará sempre mais barato comprar fora do que fazer dentro. Não tenho grandes dúvidas disso. Agora, há que de facto aqui pesar sempre o custo-benefício. Agora, tínhamos a consciência de uma coisa. Nos tempos que correm, temos vivido dificuldades, não sabemos como é que a economia evolui, e a verdade é que as coisas têm que se adaptar, de facto, à realidade. E, de uma forma geral, ainda aproveitando ali um ou dois minutos, não se esqueçam daquilo que eu vos disse no princípio, fazendo caso ou não daquilo que eu vos digo, mas peço e é um apelo, que nem sempre aqueles benefícios que queremos, por exemplo, a alteração da lei da rádio, beneficiarão as rádios. Estou convencido, neste momento, muito dificilmente, qualquer alteração à lei da rádio beneficiará a rádio. E daquilo que tenho ouvido aqui dizer, aqui não, aqui, quando é cá não estou, daquilo que me têm chegado e daquilo que por aí eu ouço dizer, vindo, por exemplo, da ERC, há que dar os nomes, nada beneficia as rádios. E acho até uma coisa curiosa, penso que os senhores deputados só ouviram pela primeira vez aquela alteração dos 16 anos na lei da rádio e da televisão, o que é estranho. Quer dizer, toda a gente quer beneficiar a rádio e a televisão, ninguém se lembrou de dar mais um aninho de vida. É uma coisa... É até uma coisa técnica, ninguém se lembrou disso. É curioso, não é? É curioso, porque se querem ajudar a rádio, porque é que não se lembram destas coisas? Já aqui também se disse uma coisa, eu não sei se já aqui disse, mas vou só para finalizar isto. Já chegou aos ouvidos que aqui na Comissão, a propósito desta matéria, que se falou que os estudos foram feitos e que foram... Não se fez um estudo sobre o impacto das rádios quando elas foram licenciadas há 25 anos. O estudo que não foi feito foi... já aqui disse isso, vou repetir, as alterações das regras a meio do jogo, e digo-vos quais foram, por exemplo, os sistemas, a regulação que teve agravamento, a regulação da ERC foi paga de novo, portanto, toda uma série de custos de requisitos técnicos são necessários ter, e por aí adiante. E não nos esqueçamos de outra coisa, esta é mesmo já no fim, uma coisa que vai prejudicar, e vou olhar ali para a senhora deputada do Partido Comunista, que eu sei que isto é muito caro, é muito caro, com toda a frontalidade e com toda a franqueza, e de esquerda que eu esteja enganado, o aumento do salário mínimo nacional vai prejudicar fortemente o setor da rádio. Sabe porquê? Quando o governo Sócrates andou a aumentar o salário mínimo, do acordo que fez na concertação social, o setor aumentou entre 20% a 30% os salários de todo o setor. Sabe porquê? Porque as tabelas estão indexadas. Felizmente não estão. Mas ia até o oitavo escalão. Havia profissionais, portanto, um jornalista quase no topo da carreira ficava a ganhar tanto como um estagiário. E foi a associação que fez as coisas à tabela. E há casos, encontrados com a atividade, não conhecem por menor, mas há casos em que o salário mínimo está indexado à tabela. E não é o salário mínimo só que aumenta, porque é pacífico. É tudo o resto que faz disparar. E garanto-lhe assim uma coisa. Penso que, assim a todos vocês, que os expedimentos, pelo menos no setor público, estão mais ou menos estagnados neste momento, as coisas estão mais ou menos pacíficas, com o aumento do salário mínimo no setor da rádio, os expedimentos vão se agravar. Portanto, atenção.
Muito obrigado, Presidente. Sendo assim, terminamos aqui a nossa audição com o Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Rádio Difusão, Sr. José Faustino. Agradeço a vossa disponibilidade mais uma vez para estar aqui na nossa Comissão a prestar os esclarecimentos. Estou convencido que foram esclarecimentos muito úteis a todos os grupos parlamentares para poderem desenvolver a sua atividade no âmbito desta iniciativa. Só peço é aos restantes deputados ou deputados para que não se ausentem. Vamos nos despedir aqui do Sr. Presidente, porque temos ainda mais alguns pontos na ordem de trabalhos para tratar. Bom, senhores deputados, vamos então continuar na nossa ordem de trabalhos. Passamos ao segundo ponto, tratamento de assuntos relativo ao Estatuto de Deputados e a primeira... O primeiro assunto tem a ver com a apreciação e votação do parecer sobre a retoma de mandato do Sr. Deputado Altino Bernardo de Lemos de Bessa, do Círculo Eleitoral de Braga, com efeitos a partir do dia 19 de abril de 2013, 2014, ainda não temos essa, inclusive. Portanto, feita esta pequena correção, foram analisados todos os procedimentos estatutários e regimentais e não há qualquer óbice do ponto de vista regimental e estatutário. Pomos então à consideração, à discussão, naturalmente. Vamos então pôr à votação, tendo em conta que não há nenhuma intervenção. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade com a ausência do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. Vamos ao segundo ponto. Distribuição de um relatório sobre o acompanhamento da participação de Portugal no processo de construção da União Europeia 2013. O prazo de entrega é até 30 de abril. O deputado relator... Não. Portanto, primeiro o processo de escrutínio. Vamos à votação do escrutínio. Sim. Mas este vamos escrutinar, naturalmente. Portanto, cabe ao grupo parlamentar do PSD. Portanto, quero perguntar se existe já um deputado indicado para redigir este relatório. Portanto, senhora deputada Conceição Caldeira será a deputada relatora indicada pelo grupo parlamentar do PSD para este diploma. Ponto 4. Passamos. Primeiro é uma deliberação de escrutínio, de uma deliberação sobre o acompanhamento de iniciativas da União Europeia remetida pela Comissão de Assuntos Europeus, que tem a ver com a política de governação da internet e o papel da Europa na configuração da governação da internet no futuro. Portanto, está-se uma iniciativa com 2014-72. Primeiro, pergunto ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista se pretende fazer o escrutínio desta iniciativa.
Sim.
Sendo assim, está em condições de indicar qual é o deputado?
Ainda não. Indicaremos, portanto, oportunamente.
Indicará oportunamente o deputado para relator desta iniciativa. Noutros assuntos, não temos, a mesa não tem nenhum assunto a colocar, não sei se algum dos grupos parlamentares quer colocar algum outro assunto. Não, sendo assim, está encerrada a nossa reunião. Obrigado. Boa tarde.